Um bom dia a todos os vereadores, em especial o nosso presidente, Carlos Belgal, e o vereador Marcelo Lemos, que nos conduziu até aqui para nós discutir a nossa pauta, e os demais presentes no plenário. Eu me chamo Rei Gazon, eu estou liderando a participação dos associados da Cotrafrol. Hoje eu tenho 300 associados e a gente está muito preocupado com a saúde pública. Nós não temos aqui reivindicando valores de frete, como a gente sempre é nosso costume, nada. Hoje nós temos empenhado a saúde pública. E a gente fica muito constrangido com todas essas percas que nós tivemos já em Uruguaiana por esse Covid, que é o que está nos afetando muito hoje. Então, o Marcelo já pediu todos, Marcelo, que nós já fizemos para ti aí a nossa pauta, já foi lida tudo. Eu não vou me expandir muito aqui, não vou puxar muito o tempo de vocês. Mas eu quero deixar um complemento só. Por que que nós estamos pedindo isso aí? A gente não está contra motoristas argentinos e chilenos. A gente está pedindo para os nossos órgãos brasileiros que nos ajudem, que tenham competência nisso aí, tá? Que nós façam. Por exemplo, sexta-feira passada nós tivemos um argentino dentro da ILOG que foi conduzido pela Unimed com Covid. Esse motorista ele está internado na Santa Casa hoje, tá? Talvez nem retorne mais para seu país de origem, Argentina, porque está com Covid, né? Esse motorista certamente ele entrou em Uruguaiana, ele foi nas farmácias, foi nos bancos, foi nos mercados, foi em tudo que foi lugar, pegou um táxi, andou. Então isso aí para você só ter um exemplo, o que deve ter contaminado Uruguaiana. A gente não está aqui querendo fazer greve, nada. A gente simplesmente estamos aqui ajudando a Uruguaiana para que você, legislativo, nos ajude na saúde pública. Hoje, o transporte internacional, nós estamos aqui simplesmente pedindo apoio a vocês que nos ajudem pela saúde pública de Uruguaiana. Essa é a nossa causa hoje, a nossa meta, né? Então, são coisas assim que a gente está empenhado, temos passando os trabalhos, necessidade. Então, nós viemos pedir encarecidamente para vocês que façam essa votação, que consiga essa vigilância para nós sanitária na ponta ali, tá, pessoal? De momento, é isso aí que eu tenho para pedir para vocês. A gente está empenhado nessa classe, são muitos motoristas, muitos pais de família. A gente não é contra esse teste, a gente é a favor desse teste. A gente entra para a Argentina, nossos motoristas entram para lá seguro, sabem que não vão ficar trancados para lá. Então, o que que nós queremos? Que é da mesma forma os que entram aqui, entrem seguro para nós dar segurança para nós, para nossas famílias, tá? É isso que eu tenho a pedir para vocês, todos que nos apoiem nisso aí. Não vou me prolongar muito, o pedido está feito pelo nosso vereador Marcelo Lemos. Obrigado, Marcelo, por trazer essa pauta para nós aí. E eu vou dar a palavra para o seu Paulo Dutra, então, que está já no, na pauta do plenário. Meu muito obrigado a vocês todos.
Senhor presidente desta casa, senhores vereadores, demais pessoas que aqui se encontram. É público e notório que a maioria que me conhece sabe da labuta que tenho em nossa cidade em defesa do caminhoneiro de Uruguaiana. Alicerce este que arquiteta em Uruguaiana a economia de Uruguaiana. Bem, se a nossa categoria arquiteta a economia de Uruguaiana, e está sendo cobrado do teste PCR na Argentina, evidenciando custo e tempo para a nossa categoria, por que não os irmãos argentinos, chilenos que adentrem nosso país não tenham a mesma tratativa, que não decorram da mesma forma que são exigidos a nós, a reciprocidade? Então, senhores, é público e notório que não é a preocupação somente com a classe caminhoneira. A preocupação é com a saúde pública de Uruguaiana. Por quê? Todos aqueles que adentram ao Porto Seco, eles têm acesso à nossa cidade, ele tem acesso a todos os lugares necessários da sobrevivência. Então, nós pedimos encarecidamente aos senhores que intercedam junto ao nosso executivo, né, nosso prefeito, para que delibere de forma plausível e que contemplem a reciprocidade nesse sentido e adentre com a fiscalização, para que seja adotada a mesma política, para que nós não soframos o percalço de que só nós temos que cumprir e preservar a vida dos outros e eles não venham para cá e não nos preservem. Então, este é o pedido que eu tenho. Eu peço aos senhores que olhem com olhos de lince. Quero agradecer a atuação dos senhores de antemão e daqueles que lá estiveram, Egídio, o nosso vereador, né? A nossa vereadora que lá esteve, a Zuma, né? E vendo que nós estamos lá fazendo um trabalho sério, um trabalho com respeito, não desonerando a conduta de ninguém, tampouco do nosso irmão argentino, nossos colegas oriundos de outros países, mas, lamentavelmente, nós temos que tentar buscar o tratamento igualitário para com a gente e para com os outros. Então, senhores, nada mais é, nada menos é o nosso pedido que o nosso erário público municipal tenha condições de implantar a fiscalização da saúde para que seja com idoneidade de quem tem o direito de fazer isto, está lá cobrando a reciprocidade aos irmãos que aqui adentram em nossa fronteira. Muito obrigado, senhores.
Obrigado. Pode permanecer aí, seu Paulo. Vou passar a palavra aos vereadores, quem quiser se manifestar, o vereador João Alcei.
Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora e o nosso plenário. E quem nos acompanha pela rede social. Senhor Paulo, sou conhecedor dessa causa. Sou filho de caminhoneiro, conheço o senhor há mais de 40 anos. Tenho certeza, na estrada já. Senhor Regazon. E digo assim, ó, o que essa casa buscou e busca todos os dias, tenha certeza disso, é estar do lado de quem trabalha pela nossa cidade, pelo país. Porque, como eu digo, se o caminhoneiro parar, se o caminhão parar, o Brasil para. É ele que transporta a medicação, é ele que transporta os alimentos, a riqueza produzida em nosso país. E merece, sim, mais respeito. E tenha certeza que, quando já chegou ao nosso conhecimento, isso aí já vinha sendo trabalhado há mais ou menos uns 20 dias atrás, nós buscamos, sim, amparo legal. A quem teria que ser a esfera? Porque nós estamos falando de um corredor do Mercosul, que, na verdade, um país unilateral toma sua decisão e fecha as portas, né? Não respeitando a cordialidade do povo brasileiro, de quem está lá trabalhando e transportando, porque, sinceramente, a minha afirmativa é que, se o Brasil parar de levar sua mercadoria para a Argentina, eles não reconhecem a importância do nosso país. Isso é certeza. Mas isso aí nós não vamos conseguir mudar, né, seu Paulo?
Não.
Tenha certeza disso. Mas a gente fala de forma responsável, e buscamos, sim, na esfera, nível federal, com nossos representantes, e chegou um momento que a gente não teve retorno. Até esse exato momento não teve. Então, parabéns, vereador Marcelo, tenha certeza que é importante. Sabemos que teremos problemas. E eu não estou preocupado com problemas comerciais, seu Paulo. Eu estou preocupado com o tratamento e o respeito, porque foi informado uma notícia falsa que nós estamos agredindo motoristas argentinos aqui em Uruguaiana, que é mentira. A gente sabe que é de forma pacífica. E nós verificamos nas redes sociais do grupo dos caminhoneiros. E, seu Regazon, nós verificamos, foi informado numa rede social argentina que os motoristas estavam voltando por se sentirem inseguros. Que inseguro? Nós estávamos lá, seu Regazon. Nós vimos que nós estávamos conversando, explicando a situação e eles concordando em retornar para o país deles. Isso é a união do povo caminhoneiro. Embora as autoridades da Argentina não percebam, existe o respeito, sim, entre as classes. Esse é o que não está acontecendo. E quanto à questão da barreira, seu Paulo, como o senhor disse, nós tivemos um caso, seu Regazon, tem um argentino, está internado em situação séria, como o senhor disse, talvez, se Deus quiser, retorne. Mas a situação é muito séria dele, que andou por toda a cidade sem ter uma fiscalização, sem ter um controle, pois não estava. E está amparado, vereador Marcelo, e terá, sim, nosso apoio, tenha certeza disso. Mas também temos que pensar nas consequências. Vamos cobrar, sim, vamos trabalhar junto ao Executivo, vereador Marcelo. E essa casa vai junto com o senhor, nós temos que ter as barreiras, sim. Temos que já trabalhar, porque a gente está pensando em saúde pública da nossa cidade. Mas também passando em torno de 300 caminhoneiros argentinos e chilenos por dia em Uruguaiana. Nós temos que pensar onde iremos, porque o país não vai receber eles de volta. A Argentina não irá receber eles de volta. No momento que eles ingressaram na nossa aduana brasileira, nós cobrarmos do lado brasileiro o exame, e eles forem positivados com Covid, nós teremos que ter logística para receber os argentinos, pois a Argentina não irá receber eles de volta. O motorista chileno e o argentino, quem está custeando hoje, senhores, A despesa com esse argentino que foi positivado foi a BTI, né, seu Regazon? Que antes mesmo dele ser internado, foi colocado num quarto de hotel com recursos pagos pela BTI. Pois o país deles colocou ele para o nosso país aqui e deixou. Então nós temos que ser bem responsáveis nas nossas ações. Pois sabemos que teremos um problema em torno de 300 caminhoneiros argentinos e chilenos diário cruzando em nossa fronteira e serão detectados sim, porque muitos deles estão positivados. E não é a preocupação do motorista brasileiro nem do proprietário. Nós estamos preocupados em não mandar o nosso motorista para a Argentina positivado com Covid. Pois a gente sabe o tratamento que é dado lá, né, seu Paulo? Sim. Né, seu Regazão? Nós sabemos como é que é tratado o motorista. Então eu digo para o senhor, essa casa jamais se calou, está de portas abertas para vocês e vamos trabalhar assim de lado com vocês. Como eu digo, só que de forma legal. O dia que nós fomos lá, seu Regazão e seu Paulo, com alguns vereadores e conversamos com o delegado da Receita Federal, o delegado Montano, a nossa preocupação, seu Paulo, quando chegamos lá, foi falar para o delegado Montano que essa casa estava acompanhando um protesto legal, uma manifestação legal, seu Paulo, que estava lá somente cobrando e pensando na segurança e na saúde do nosso povo de Uruguaiana. O delegado Montano foi muito bem, ele disse, não, eu não quero prejudicar nenhum, eu digo, não vai ter vandalismo, jamais um protesto, uma manifestação, teve queima de pneus, não teve. O caminhoneiro trabalha correto, é o sustento da sua família. Só que nós temos que ter respeito. Então eu digo para o senhor, senhor Regazão, como líder do governo, como membro desta casa, que vocês podem contar conosco, seu Paulo. Parabéns, vereador Marcelo. Tenho certeza que terá nosso apoio e juntos nós iremos ao executivo para tentar já avançar nessas questões, seu Paulo. Conto com esta casa, é nossa responsabilidade e tenho certeza disso. Foi conhecer essa categoria e saber a importância dela para o nosso país. Estamos do lado e não é demagogia, seu Paulo. É filho de caminhoneiro aqui de Uruguaiana que sabe o quanto essa categoria gera de emprego e renda para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho.
Bem, muito obrigado, senhor presidente. Eu acompanhava o Paulo Dutra, esse grande guerreiro, esse homem de personalidade forte e que vai à luta e não mede consequências em algumas circunstâncias em prol de uma causa que ele tem, que é de defender seus princípios e a classe que ele hoje representa. Ele usava o termo hermanos. Será que essa reciprocidade existe de parte de dos argentinos para os brasileiros? Porque acompanho há muitos anos este ranço, ou esta forma de os brasileiros serem tratados, e até pergunto se em todas as fronteiras dos países sul-americanos, em todas as fronteiras do mundo, existe essa predisposição em não bem receber o seu vizinho. Quando você passa a aduana, e eu não me refiro ao meu povo argentino, eu refiro-me às autoridades argentinas. Quando você vai passar, você sente que a receptividade não é a melhor. Nós temos sempre a impressão que somos tratados como inconvenientes, como pessoas não gratas. Por quê? Nós, quando o mercado está favorável, não vamos fazer compras aqui no vizinho país e de uma forma geral na Argentina, nós não levamos valores ao mercado, ao povo argentino de uma forma ampla, eu não só me refiro à Argentina, ao Chile, a outros países quando praticamos o turismo. E essa história dessa briga dos caminhoneiros, dos profissionais do volante, eu acompanho há muitos anos, trabalhei em várias emissoras de comunicação e lembro o presidente Paulo Dutra de um caminhoneiro que faleceu numa cidade que eu não lembro o nome, faz muito tempo, no norte da Argentina, uma cidade inclusive onde a temperatura era muito baixa, e esse caminhoneiro ficou 30 dias, o corpo desse profissional do volante ficou 30 dias lá porque existiam entraves burocráticos que não liberavam o corpo desse homem para a família fazer o sepultamento. E nós chegamos a fazer campanhas em nível de rádio para que a família conseguisse, junto com o Sindicato Mercosul, chegamos a fazer campanha para que a família pudesse transportar o corpo deste profissional do volante. E quando chegou aqui em Libres, a ambulância não podia passar para o Brasil. Lá na aduana argentina, eles não permitiram a passagem da ambulância, que teve que ir de Uruguaiana para trazer o corpo de um profissional do volante. Esta burocracia, este ranço, afinal de contas, para que foi criado o Mercosul? Não foi para dirimir, para diminuir essas taxas, essas cobranças, essas exigências internacionais. que emperram e que engessam o mercado livre de ir e vir, de levar mercadorias e trazer mercadorias das importações e das exportações, que trazem lucro aos países do Mercosul. Mas que procedimento burro tem as autoridades argentinas que não se deram conta disso ainda, presidente Paulo Dutra? Que traz prejuízo a eles também. Então, nós não conseguimos entender. Esses assuntos evidentes que devem ser tratados em nível de Itamaraty. Esses assuntos devem ser resolvidos entre o presidente da Argentina e o presidente do Brasil. Mas repercute em quem? Nas pessoas que lideram esses movimentos. Aqui é o Paulo Dutra brigando, peleando com toda a classe de caminhoneiros. E lá esteve a Câmara Municipal de Vereadores. Nós estivemos, o João Alcê esteve conosco, a vereadora Zuma, o presidente Delgado. Estivemos lá, sim. Não tínhamos o que fazer, não ser emprestar ou não ser disponibilizar a nossa solidariedade aos profissionais do volante, Paulo Dutra. Assim procedemos. E ficamos assim, na expectativa de uma resposta de onde? Do governo federal? As autoridades argentinas são intransigentes? Sim, são. Repito, não é o povo argentino, o povo librenho. Esses profissionais, essas autoridades, esses gendarmes, fiscais, eles são funcionários do governo federal, eles não têm compromisso algum com a fronteira, com o povo brasileiro, com as dificuldades, eles têm seus soldos, seus salários pagos regularmente, eles não estão preocupados com a parte econômica, nem do Brasil, nem da Argentina, nem de ninguém. Então é por essa razão que nós convivemos com essas dificuldades. Disse naquela oportunidade algumas pessoas que ali estavam, que faziam cobranças do prefeito, faziam cobrança do governador do estado, faziam cobrança primeiro da Câmara de Vereadores, depois do prefeito, depois dos deputados estaduais, dos deputados governadores, enfim. Eu dizia, olha, isso compete ao governo federal. O que o Goiânia podia fazer foi feito. O prefeito Rony encaminhou o deputado Federico, que encaminhou a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que encaminhou essa questão, o senador Luiz Carlos Reis. E como dizia o João C., estamos ainda na espera de um resultado, estamos à espera, na expectativa de uma solução para esse impasse. E todos nós estamos preocupados. Isso envolve não só a classe de profissionais, todos os segmentos, toda uma comunidade se preocupa com a situação dessas, presidente Paulo Dutra. Então, nós temos que lamentar, e quero cumprimentar o vereador Marcelo Lemos, que tomou essa iniciativa, né, de formalizar um documento, né, que esperamos traga, vamos torcer para que traga resultados positivos, e que, de uma vez por todas, vamos pedir ao Papai do Céu que esse ranço, essa forma como somos tratados, principalmente pelas autoridades argentinas, um dia venha acabar. Que eles se conscientizem que esse tipo de ação, de forma de tratar os brasileiros, não é conveniente a ninguém. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar, nosso cumprimento muito especial ao Paulo Dutra, ao senhor Raí Gazzoni, que se encontram hoje na Casa do Povo. Paulo Dutra, sinta-se à vontade, muito à vontade. E fiquei muito feliz ao vê-los quando chegava hoje na Câmara, que vocês estavam adentrando as portas da Casa do Povo. É aqui mesmo, Paulo Dutra, é aqui mesmo, senhor Raí Gazzoni, que vocês terão todo o apoio e já vem tendo, através dos nobres vereadores, vereadoras, que estão juntos com vocês nessa grande luta, que é a luta dos caminhoneiros. E não é de agora essa luta. Agora veio, né, essa barreira aí de não haver essa comunicação entre Brasil e Argentina. Desde que fiquei sabendo, né, já nos colocamos, juntamente com o pessoal da CETAL e outras pessoas ligadas ao transporte internacional, fizemos contato com a nossa cônsul brasileira, Mariane Bravo, com o cônsul argentino, Ricardo, né, tivemos algumas reuniões, buscamos, né, o apoio do deputado federal, Carlos Gomes, que constantemente está nos ligando, até inclusive pediu o teu telefone, né, no momento eu não tinha, depois que eu consegui. Carlos Gomes quer entrar em contato diretamente com o senhor, e dizendo que o deputado Carlos Gomes, ele entrou em contato com o senhor Ronaldo José Almeida Salgado, embaixador do Brasil dentro da Argentina. Tá? Então, as nossas forças vivas brasileiras, né, desde Brasília até aos nobres vereadores aqui em Uruguaiana, nós estamos junto com vocês nessa grande luta. E saibam que vocês têm todo o nosso apoio, embora, né, Paulo, vereador Egídio, às vezes somos mal interpretados em uma rede social que só serve para falar coisas absurdas, vereador Juca. Nós, nas melhores intenções, indo lá, né, e colocam absurdos a respeito de vereador, que isso, que aquilo. Somos mal interpretados. Mas essa interpretação se resume numa só conclusão. Os vereadores, essa Câmara, estamos todos enganjados nas lutas dos nossos, eu sempre digo, irmãos caminhoneiros, né? É uma grande luta, e contem conosco, contem com a nossa ex-senadora Ana Amélia enganjada, né? Senador Reis, essas pessoas que estão sempre aqui na fronteira, né? Preocupadas, né? Vereador, deputado Frederico Antunes, né? Nessa grande luta também. Então, estamos todos enganjados, Paulo, para que essas venham ter uma solução, venhamos ter uma resposta, desde lá do Itamaraty até as nossas lideranças políticas aqui em Uruguaiana. Então, deixa aí, né, todo o nosso total apoio. Quero parabenizar o vereador Marcelo, importante requerimento, vereador Marcelo, em relação às barreiras sanitárias, é importante, é necessário e está sendo preciso ali neste momento. Sabemos que sempre tivemos, né, inclusive fui autora em 2019, um pedido, de uma indicação, que as barreiras permanecessem entrada e saída de nossa cidade, mas existe aí a reiteração dos pedidos aí do vereador Marcelo Lemos, importante para esse momento. Nosso muito obrigado e o nosso apoio aos irmãos caminhoneiros.
A palavra, vereador Marcelo Lemos.
Seguindo, aproveitando a presença dos senhores, em relação aos entraves burocráticos impostos pela nação vizinha, o que ocorre? A economia brasileira é muito mais sólida e tem uma capacidade de consumo bem maior, além do real estar valorizado. Como nós adentramos com os nossos produtos e também com o nosso mercado consumidor, tendo em vista o Mercosul, que limita muito as barreiras econômicas que podem ser impostas, para não ter um desaquecimento interno e não ter uma perca ou uma não capacidade produtiva que comporte o consumo interno, os argentinos impõem barreiras burocráticas. Barreiras na cabeceira da ponte para que os brasileiros ingressem em menor escala. Teoricamente é isso, no macro é isso. Claro que podem ter algumas nuances específicas, regionais e tal, mas no macro é isso. Só para explicar a situação, por que volta e meia dá aqueles travamentos e tal, é para que os brasileiros não ingressem com tudo lá e vendam mais e comprem o que eles não, a pouca produção deles e desabasteça o mercado interno. A lógica econômica é essa, no macro é isso, pode ter alguma especificidade. Seguindo, aproveitando a presença do Paulo Dutra e também do Regazon, como é que está funcionando a paralisação? Gostaria que o senhor, se possível, explicasse um pouquinho isso. Desde quando estão paralisados? E se já existe alguma decisão judicial pedindo a reintegração deposta à cabeceira da ponte? São as três perguntas. Aí depois, mais adiante, conforme a sua resposta, se o presidente me permitir, eu volto. Obrigado.
Posso me referendar? Bem, eu quero, em referência à vereadora Zuma, dizer que ontem eu tive uma reunião, notem bem, eu vou explicitar a forma. Marcamos uma reunião em Libres, antes de chegar no mastro existem uns cavaletes, nós fomos recebidos ali por um deputado estadual de Correntes, representante do governo, com 2 metros de distância, com um gendarme de cada lado para que se evidenciasse as distâncias, onde ele disse que essa contemplação de implantação do PCR Foi comunicado às autoridades brasileiras na reunião em Buenos Aires e que as autoridades brasileiras concordaram. Concordaram plenamente. Então, acho que uma animosidade de não tomarem alguma posição a respeito até então, porque havia concordância de alguém. Mas a parte prejudicada somos nós. Mesmo porque a nossa República Federativa do Brasil não tem, os lá administradores, os nossos governantes, não tem o conhecimento da realidade do que é o transporte internacional. Eis que 75% do que roda nessa fronteira roda em cima do caminhoneiro, entre aspas, autônomo, porque quando ele adentra com o permisso internacional, ele perde a hegemonia de caminhoneiro autônomo. Ele passa a ser o representante de uma empresa, mas quem continua administrando o seu caminhão contratado pelas empresas, contratado e acertando os fretes, sofrendo todos os percalços, é o caminhoneiro. Mas ele não é um autônomo naquela hora. Mas ele é sócio do sindicato e o sindicato está para representá-lo. Bem, aí nós estamos, e respondendo agora ao vereador Marcelo, nós estamos fazendo uma paralisação. Paramos a semana passada, na quarta-feira, tivemos uma ameaça constante da PRF, da Força Nacional e da ROMU, lá se fazendo presente, com uma ameaça constante, com metralhadoras à nossa frente, nos cercando, como se nós fôssemos os marginais de uma maior índole. E nós, com o quê? Com a cara, com a coragem e com a tentativa de buscar uma paridade e uma igualdade. Estamos fazendo um movimento agora, esta semana, desde terça-feira, com a paz, novamente, com o tratamento igualitário aos que aqui ingressam os argentinos, os chilenos, os bolivianos, mas eles têm que ter o PCR. Como é exigido para os nossos colegas dentro dos países que eles adentram. Se existe cobrança para nós, vamos exigir que seja recíproca verdadeira. Porque nós, com essa atitude, quem sabe, estamos impedindo que aumente o ingresso de vírus dentro do nosso país. Se cabe o direito a eles fazerem isto, por que não nos cabe esse direito? Se as autoridades, até então, não estão terminantemente imbuídos em tomar essa decisão, vamos lá, vamos tentar fazer que nos ouçam para que a gente se torne um pouco, olhem com olhos de lince para a nossa situação, veja que nós somos trabalhadores, que nós levamos o país nas costas, tanto dentro do Brasil quanto para o exterior. Isto é divisa, isto é progresso do nosso país, que roda em cima dos nossos caminhões, roda em cima daquele caminhoneirinho que está ali. Quem sabe o que faz o Cruz Internacional, que trabalha Uruguaiana, Paz de Los Libres, ele faz, às vezes, duas viagens por semana. Vejam, senhores, a consistência e o que sofre um caminhoneiro desse, que ele tem que fazer o PCR, que é a coleta de material pela narina, que é inconsistente, é ruim demais e causa um certo transtorno. O próprio, eu considero desumano a situação na tratativa desse sentido. Uma vez por mês até seria plausível. Agora, duas vezes por semana, ora, gente, tem doutores aqui que fazem parte dessa mesa que pode contemplar com essa convicção, não é, doutor? Então, a gente está aí imbuído nisto, buscando com paz, com toda a paz do mundo, que se seja ouvido, né? Né? E que as autoridades, eu acredito, lá de cima, porque nós estamos, tanto a Contrafrol, na pessoa do senhor presidente, quanto o sindicano, a minha pessoa, estamos tratando o assunto direto com o gabinete da Presidência da República. Simplesmente eles declinaram até o presente momento, que encaminharam para o Ministério da Saúde, para o Ministério do Interior, mas atitude nenhuma. Então, mais uma vez, nós estamos aí discriminados. E o custo operacional desses além do desgaste físico da performance de fazer o exame, o custo financeiro, porque tem empresa que está sendo complacente pagando, mas tem empresa que não. Tem que pagar, o brasileiro, o caminhoneirinho tem que pagar. Aí ele paga, ingressa o caminhão dele e faz o PCR, 30 horas. Nessas 30 horas, não libera, deu canal vermelho no recinto afandegado, não liberou. Mas o teste é 72 horas, aí em 48 não liberou. Em 72 não liberou, foi liberado com 75 horas. Ei, perdeu a validade o PCR. Tem que novamente fazer outro exame, outro custo. Mais dias parados para depois ingressar o caminhão, porque ele não vai conseguir ingressar se ele não tiver o PCR. Então, senhores, a briga que a gente tem no bom sentido é que exista a paridade nas situações. E eu declino com que o governo federal, não, o STF declinou para que os estados e os municípios tivessem amplitude para declinar ações sobre o Covid. Então, embasado nessa situação, eu acredito que o nosso erário municipal tenha idoneidade e perfeição para que vá instalar a cobrança do pedido do PCR em fronteira. Por quê? Sendo gente da saúde, gente capacitada, e nos deixam fora dessa situação. Né? Nós, se nós vamos cobrar, nós não somos habilitados, nós não conhecemos, usamos. É, quando vem PCR no celular, a gente vai no QR Code. Ontem veio um com o exame, nós buscamos, afixamos o QR Code no sistema, é zero, não tinha nada, é um PCR falso. Então, a gente procura fazer o que pode, procura-se para que a coisa seja exatamente coerente, passível, para que se mantenha o manifesto. Não sei se respondi todas as suas requisições, meu nobre vereador, e a gente está aqui à disposição para que seja ouvido em mais uma determinação.
Obrigado, senhor Paulo, senhor Regazon. Passar a palavra ao vereador Marcelo finalizar.
Só aproveitar essa atuação lamentável por parte do Itamaraty no que concerne as nossas regiões de fronteira, não é de hoje. Mas parece que ultimamente se afunilou. O descaso do Itamaraty com a nossa região, com as nossas fronteiras, é nítido. E em relação aos nossos líderes argentinos, que nós não somos vizinhos, nós somos irmãos, e que necessitamos um trato igualitário. Só isso, e muito obrigado, meu querido amigo Paulo e o Regazon.
Interrompo a sessão para fazer um registro da presença dos senhores junto conosco nesta reunião.